Começa agora, Fé e Piedade, a Teologia na Prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá pessoal, muito prazer, nosso primeiro programa aqui, Fé e Piedade, é uma alegria estar com vocês. Eu me chamo Elnathan Rodrigues, sou o fundador do Ministério Reformai e é um prazer estar com vocês aqui e com meus amigos também, onde a gente vai discorrer a respeito dos temas que serão muitos em nossos programas, né? Não é mesmo, Willi?
Isso mesmo, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Willi. Eu sou do canal Resenha Teológica aí no YouTube. E é um prazer estar aqui com o Elnathan, com o John, falando da Palavra de Deus, discutindo aí sobre assuntos relacionados à teologia.
É isso aí, pessoal. Eu achei que vocês foram muito tímidos aí na apresentação de vocês. Então, eu vou ser... Eu vou tentar aqui salvar o time aqui. Bem, eu sou o John, sou casado, sou pai de 3 filhos bagunceiros, sou de Pinheiral, interior do estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho numa secretaria escolar de um colégio particular aqui da minha cidade, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, sou chaveiro de bolso do pastor, né? Bem, estou bacharelando em teologia pela faculdade Uninter e sou aí o criador do TCast, o podcast de teologia.
Massa, muito bacana. O John, ele foi, com toda a vida dele, a gente foi mais discreto, né? Não foi tão transparente assim, mas bacana. É uma alegria, pessoal. Esse primeiro programa a gente não vai entrar, digamos assim, num assunto tão especificamente teológico. A gente vai mais nos apresentar para que vocês nos conheçam, para saber quem vai estar por trás do Fé e Piedade, que a ideia aqui é somar com a Igreja de Deus, trazer assuntos relevantes à Igreja, prezando sempre pela cosmovisão cristã reformada, né? E a gente gostaria de falar também um pouquinho do objetivo do nosso programa, né? Porque afinal, qual é a finalidade do Fé e Piedade? E o nosso objetivo comum, eu disse agora há pouco, é apresentar temas relevantes à Igreja de Deus. Né? Nós vemos hoje um interesse crescente pela teologia reformada e a gente quer contribuir para isso, né? Contribuir para que mais pessoas tenham o conhecimento correto da santa doutrina de Deus. Então, a gente quer ajudá-los também a conhecer mais profundamente as doutrinas da fé reformada, a entender o que é a fé reformada, entender quais são as implicações de se crer nessas doutrinas, e a gente espera que o Fé e Piedade contribua imensamente, acima de tudo, com sua vida em Cristo, com a sua fé, com seus trabalhos em sua igreja local, com seus amigos na escola, na faculdade, que nós sejamos umas ferramentas de Deus para que nós somamos junto a você em prol da glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
É isso aí. Eu só queria destacar aqui, Elnathan, que como você sugere o tema fé e piedade, mas eu só gostaria aqui de destacar aqui o que é fé e o que é piedade, né? Se a gente olhar assim a palavra fé, né, ela está relacionada com aquilo que é uma crença ou uma confiança, né? Principalmente assim, especialmente numa força superior. Mas se a gente vê relacionado nas escrituras, a fé, ela é algo que está relacionado com firmeza e fidelidade. E isso constitui a ideia fundamental nas escrituras. E piedade, se a gente vê ali que é uma tradução do grego eusebeia, que quer dizer reverência, significa piedade para com Deus. Se a gente olhar ali Atos capítulo 3, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, então isso refere-se à somatória das virtudes e dos deveres religiosos que trazem bem-aventurança aos que a possuem, tanto na vida presente como na que há de vir. Né?
Muito bom. O Willi, e por exemplo, explica para o pessoal também, quais serão os conteúdos em si que nós vamos trazer, os assuntos? Conta um pouquinho para o pessoal qual é a ideia do Fé e Piedade, dos conteúdos que nós iremos trabalhar para eles.
Como foi bem mencionado, então, essa questão da fé e da piedade, eu vejo que a gente vive num contexto onde está havendo aí uma erupção da fé reformada, está havendo aí, um retorno a essa teologia reformada, mas, claro, o meio pelo qual isso tem acontecido é a internet, né? A internet, eu costumo dizer que a internet hoje, ou melhor dizendo, costumo dizer baseado no pensamento de outros teólogos, né? Não é uma ideia minha, mas que a internet hoje, ela é o que foi, ela corresponde ao que foi a prensa de Gutenberg no período da reforma, né? Ou seja, um disseminador de conteúdo em amplo alcance. E, só que nem tudo o que vem da internet vem de forma sadia e também vem de pessoas que realmente estão preocupados com, com esse viver cristão. Eu falo isso pelo número crescente que a gente tem de desigrejados, de pessoas aí entendendo que só a internet basta, só as redes sociais basta. E esquecendo que a vida cristã, ela é essa vida em comunhão, é prática, não é só uma intelectualidade, não é só um saber. É viver isso, é viver Cristo, é viver a palavra de Deus. Então, pensando nisso, o objetivo do Fé e Piedade, a teologia na prática, é exatamente trazer conteúdos que contribuam para que a pessoa seja alimentada intelectualmente e também espiritualmente, para que ela possa alimentar outras pessoas, seja no contexto familiar, seja no contexto do trabalho e seja no contexto também da igreja, servir a Cristo de uma forma melhor, ser mais instruído para ter condições de agradar mais a Deus e trazer mais glória para Deus. Eu acho que esse é o objetivo principal disso que nós estamos fazendo aqui.
Sem dúvidas, né? Isso é crucial. Como você bem disse, esse despertamento das questões relacionadas à fé reformada tem se tornado cada vez mais evidente, mais forte, principalmente no meio das redes sociais, da internet. Eu mesmo, fui uma vítima dessa onda reformada nas redes sociais, na qual o Senhor também trabalhou isso em mim, onde eu pude ter maior contato com as questões cruciais da fé cristã reformada, né? E eu gostaria também de a gente já colocar aqui na mesa, porque, por exemplo, a gente falou desse crescente movimento das redes sociais presente no meio cristão reformado. Agora, será que as redes sociais realmente, com os trabalhos, seja como o próprio Fé e Piedade, que vai estar também no YouTube, esses trabalhos, eles são, de fato, fundamentais, são trabalhos que vão contribuir para que nós tenhamos, púlpitos cada vez mais centrados na palavra? Qual é a opinião de vocês a respeito das redes sociais, junto com esse movimento que eles estão formando? Vocês acham que isso é crucial ou que isso é perigoso? Qual é a opinião de vocês?
Bem, eu colocaria com aquela seguinte história famosa, né, de um homem que estava pegando as estrelas do mar, né, que estava ali na beira da praia e jogava no mar, e as pessoas falavam ali que aquilo não ia adiantar nada porque existiam milhares ali que estavam ali, mas ele falava que, acho que é mais ou menos assim, que ele falava que pelo menos para aquela ele fez a diferença, né? Então eu acho que com toda certeza, para alguém nós iremos fazer algum tipo de diferença. Eu não nasci em um lar cristão, mas desde que eu me entendo por gente, a minha mãe me levava na igreja. Mas ela me levava assim nas igrejas pentecostais. Quando foi mais ou menos no ano de 2014, 2015, eu estudando, lendo um livro de teologia, e na nota de rodapé lá, sobre um determinado comentário teológico, estava o nome do autor daquele comentário. O nome daquele autor era Luiz Saião. Eu me lembro até hoje, era o Luiz Saião. Aí eu falei, vou pesquisar na internet, porque eu achei interessante por ser um brasileiro. Porque até então eu não conhecia assim, muitos teólogos brasileiros. Falei, achei interessante, fui pesquisar na internet. Quando eu olhei, aí veio Luiz Saião, veio Augusto Nicodemos, veio Hernando Dias Lopes, veio Franco Ferreira, veio a turma inteira. Por eu pesquisar só um. Então, eu acho que e foram por pregações postadas na internet, no YouTube. Então, eu acho que sim, faz toda a diferença, e a gente acredito que o Fé e Piedade também fará diferença na vida de muitas pessoas.
É, eu também eu penso que a gente veio para somar, né? E é claro que, de novo, não substituindo o contexto de uma igreja local, de uma comunidade local, aonde a pessoa ela deva reunir. Eu, particularmente, eu sou bem contra esse movimento de desigrejados. O que, que são os desigrejados, né? Para quem não sabe? É um movimento de pessoas que são totalmente contrários à igreja, à instituição. Então, eles vão dizer que não precisa de templo, que não precisa de pastor, que não precisa de toda essa estrutura. E é óbvio que a Bíblia Sagrada, ela caminha contra esse pensamento, né? É claro que a gente não defende uma institucionalização da igreja no sentido romano da coisa, mas sim, a Bíblia é clara a mostrar que o Senhor deixou pastores, deixou líderes, ordenou os sacramentos que devam ser cumpridos na igreja, batismo, santa ceia, ordenou pessoas para ensinar, pessoas para pregar. E eu vejo que aonde que a gente entra, então, uma vez que você tem igreja, a pessoa tem que frequentar uma igreja, ter um pastor, esse tipo de coisa. A gente entra no sentido a tecnologia tem avançado e são diversos meios têm surgido para contribuir com o dia a dia do cristão em estar aprendendo a palavra de Deus, estar se alimentando da palavra de Deus. Então, o nosso objetivo aqui é contribuir, é trazer conteúdo para que, por exemplo, a pessoa está lá trabalhando e ela está ali ouvindo o programa, ouvindo o conteúdo que a gente está trazendo aqui, ou a pessoa está com dúvida em relação a algum assunto, ela pode recorrer a isso que a gente está fazendo aqui, uma vez que será disponibilizado na internet também, né? Ou então a pessoa ela sabe que nesse horário que o programa vai ao ar, ela tem condição de estar ouvindo, é um momento que ela vai ter para estar ouvindo mais da palavra de Deus, para estar contribuindo. Então, sempre, não substituir, mas contribuir. E respondendo a sua pergunta, há perigos nesse meio de internet quando existe esse pensamento contrário ao que eu acabei de dizer. Quando a pessoa começa a pensar, então, já que eu vou ter programas na internet, já que tem diversos pastores aí com conteúdo, eu não preciso mais ouvir o meu, eu não preciso mais ir numa igreja. Isso é nocivo, né? Não é esse o nosso objetivo, como também não é o objetivo dessa gama de homens sérios aí, que o John citou alguns aí, que estão produzindo conteúdo para a internet. O objetivo deles não é nunca substituir a igreja local, mas sim contribuir.
Né? Eu só queria fazer um ressalte que tem um conhecido meu, né, em contraste a isso que eu falei, que eu conheci a boa teologia também na internet, tem um conhecido meu que ele passou a aderir ao movimento de desigrejados vendo o vídeo na internet, né? Então, ela tanto pode ser bênção como ela também pode servir de maldição.
Exatamente. Eu tenho uma história assim, pessoal, um testemunho, digamos assim, né? Que, por exemplo, no início do Reformai, que nesses trabalhos na era digital, eu estava tanto envolvido nisso que eu pude notar que eu não estava envolvido na igreja local. Isso foi algo que eu notei e que fez mal para mim. Foi o tempo onde eu tive um tempo por fora, né? Que teve um tempo que eu tive que me afastar dos trabalhos do Reformai. Eu contei com a ajuda do irmão Hugo Coutinho, que foi um grande amigo, grande irmão, que me ajudou nisso. Foi o tempo também que eu conheci minha noiva, né? Na minha apresentação eu acabei pecando em não dizer que eu estou noivo. Estou prestes para casar com a moça mais linda do mundo, que é a Amanda.
Rapaz, deixa ela ouvir isso, que você não falou, cara.
Pois é, estou me redimindo aqui, estou me redimindo. Mas enfim, eu estava tão envolvido nesse meio digital que eu deixei de estar envolvido com a igreja local. Isso é um grande perigo também. Principalmente aqueles que têm, digamos assim, suas páginas no Instagram, no Facebook, ou qualquer outro trabalho, seja um blog. Às vezes nós ficamos tão envolvidos, tão despertos por aquele que está no mundo digital, e esquecemos que nossa igreja local necessita de nós também, que nosso irmão, que está ali na contínua comunhão conosco, com Deus, que conhece o nosso dia a dia, que conhece muitas vezes nossas falhas, que necessitamos de seus conselhos, de suas exortações, porque a era digital, a web, ela passa uma imagem também, digamos assim, camuflada. A gente não sabe como está o coração daquela pessoa que está digitando tal texto, que está postando tal imagem, e isso, a igreja é relacionamento, né? A igreja é unidade, a igreja é você ver que seu irmão está abatido e você ser ali uma resposta, um consolo a seu irmão, né? Você exortá-lo quando ele falhar. Então, a era digital, às vezes, ela também restringe isso, né? Ela não permite que nós exercitamos nossa unidade, o ser igreja mesmo, né? Ser um corpo, onde todo o corpo sente. Então, talvez, como o Willi bem disse, há um perigo, né, nesse mundo digital, mas é vital, sem dúvidas, que ela tenha alcançado muitas vidas, nos qual tem tido esse acesso à boa doutrina. Isso é, sem dúvida, como foram dito aqui, né, foi dito que está sendo a imprensa, né, o que a imprensa foi para a reforma, de fato as redes sociais estão sendo talvez a imprensa para nossos tempos aqui. Né?
E eu acho que isso é geral, Jonathan. Eu acho que isso é geral. Eu acho que esse problema que a gente está levantando aqui, ele é geral no sentido da rede social, da tecnologia. É só você observar, por exemplo, hoje você costuma ver uma casa, na hora aí de um jantar, na hora de um almoço, tem lá 4, 5, 6 pessoas na mesa, cada um com o celular na mão, e sem, não tem mais aquela ideia de conversar entre si. Eles, então, aquele ditado, né? A rede social, ela aproximou quem está longe e distanciou quem está perto. Porque Exatamente. Ali, por aquele contato, você está conversando com um amigo que está em outro estado, até em outro país, e a pessoa que está ali do seu lado, a pessoa talvez não tenha paciência de trocar 10 minutos de conversa, 20 minutos. Então, e isso também se transfere para o contexto da igreja, para o contexto cristão protestante também, né? Ah, eu vou ouvir lá o Nicodemos, eu vou ouvir lá o Franco, eu vou ouvir lá o Hernandes, mas eu não vou no culto, não vou lá na igreja hoje, não. E é o que você está dizendo, esse envolvimento maçante com a rede e um desligamento da igreja local. Isso é perigoso, isso não pode acontecer.
Demais, muito perigoso. E você que está nos ouvindo, né, talvez você se identifique com o que a gente está falando aqui, talvez... você esteja tão envolvido, né, no trabalho digital, seja vendo cultos, geralmente, porque hoje igrejas também têm transmitido seus cultos, né, vem através de seus portais na internet, e acabam se distanciando daquilo que realmente nós conseguimos provar só no pessoal, que é um abraço, que é sentir o calor do seu irmão, né, que isso é vital para a unidade, né, para o ser igreja. Nós precisamos provar ser igreja, digamos assim, na pele. Né? A gente não está somente aqui numa experiência que está fora do alcance de nós, não, pelo contrário, aquilo que todos os santos provaram desde o início da igreja, desde a concepção do homem, onde Deus formou Adão, aquele relacionamento profundo, porque assim, a gente talvez cria uma barreira dizendo que Deus deve me consolar, Deus deve me dar uma resposta, mas nós esquecemos que Deus, ele também criou suas ferramentas para isso, ele criou para Deus nos dar um abraço, digamos assim, ele usa a sua própria igreja, né? Ele usa o nosso irmão para nos consolar, ele usa... em nossos pastores para nos exortar, bem disse aí do movimento desgrilhado que nega a constituição de presbíteros, de homens no qual Deus separa para si, né? Isso realmente a gente deve repudiar, essa ideia que tem surgido grandemente, e um dos movimentos desse desigrejado é compreensível até certo ponto, onde ele diz, ah, mas aqui não tem uma igreja saudável, aqui só tem falsos profetas, só tem igrejas que extrapolam a fé cristã, né? Até certo ponto ele é compreensível, só que ele chega num status onde ele fere os próprios princípios bíblicos, né? Como é esse caso aí que a gente falou, que ele nega qualquer institualização, digamos assim, qualquer ordenação de homens e coisas do tipo, né?
É, exatamente, eu acho que a diferença está nisso que você acabou de falar. Você tem contextos diferentes. Então, num contexto onde a pessoa ela não tem uma igreja saudável e acaba chegando num ponto de ficar insustentável que ela continue na igreja não saudável, então é até aconselhado que ela comece, sim, a fazer reuniões em casa, ela plante uma igreja ali, ela comece a iniciar alguma coisa. O problema está quando você tem igrejas saudáveis e a pessoa acha que igreja, em contexto nenhum, é necessário, né? Esse que é o grande problema.
Verdade. Então, pessoal, caro ouvinte, você que está aí nos acompanhando, o Fé e Piedade agora vai estar com vocês toda semana, a gente vai ter episódios novos, né? A gente está contando aí com a realização da rádio Uma Mensagem de Vida, no qual quero agradecer também ao Sérgio Cavazzoni, grande amigo e irmão na fé. A gente, todo domingo, às 12 horas, estaremos lá na Uma Mensagem de Vida e também estaremos no YouTube do canal do Ministério Reformai. Basta você ir lá no YouTube, digitar Reformai e a gente vai aparecer lá para você, né? Então, com frequência, você vai poder acompanhar a nossa playlist de programas através do portal do Reformai. Lá vai ter todo o cronograma, os temas vão ser discutidos. Você vai saber quais são os temas que vão ser discutidos com antecedência lá, para que você não perca um episódio sequer, ok?
Olha, eu só quero pedir para vocês, já marca na agenda de vocês aí, porque agora vocês estão firmando um compromisso com a gente, com fé e piedade, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus na vida de vocês.
E lembrando que domingo, meio-dia, tá todo mundo em casa, né? Todo mundo isso preparando aí almoço. Então, assim, se você estiver no carro e fazendo um translado de um lugar para o outro, você pode ligar, conectar lá na rádio e tá acompanhando a gente.
Sem dúvida, sem dúvida. Sem contar que também você vai poder baixar os episódios, né? Tá no busão, tá indo trabalhar. A gente quer ser seu companheiro nas manhãs aí, 6 horas da manhã, busão lotado, escutando Fé e Piedade. Né? E outra coisa também, pessoal, a gente também aqui vai ter indicação de livros, né? Nós temos aí a grande, entre nós, né? Eu acho que ele só perde para a biblioteca do Charles Spurgeon, né, o Willie Robert.
Cara, eu também acho, cara.
Só para a biblioteca do Spurgeon, eu acho que o Willie Robert. Porque, rapaz, a biblioteca dele, eu acho que compra a minha casa toda aqui, viu? Rapaz, ele lê muito. Então, a gente vai ter indicação de obras. Por exemplo, a gente vai ter um tema aí, e sobre aquele tema a gente vai indicar obras para você. Também vamos indicar conteúdos do próprio Ministério Reformai para você estar acessando. E também os podcasts, né, que você vai poder acompanhar em primeira mão também do Teologicamente com o John Fidelis, né?
Então, é isso aí.
Então não vai perder não. Tem muito conteúdo. Uma coisa que eu ficava me perguntando é por que criar mais um conteúdo desse, Fé e Piedade, se tem tanto na internet? Mas aí eu logo percebi a resposta, porque tem muita coisa na internet, mas as boas são poucas, né?
Mas então eu acho legal essa união também, né? A gente tem aqui vários ministérios diferentes, vamos dizer assim, unidos, né, em um programa só. Então, a gente tem aqui o John com um podcast, que tem lá episódios bacanas, tem um trabalho fantástico. Tem o Elnathan aí com o Ministério Reformai, que também tem conteúdos assim muito bons, conteúdos excelentes, dos grandes nomes aí da Reforma, e da Reforma Protestante e da Teologia Reformada, né? Os clássicos ali, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon e outros aí, Calvino, Lutero. e juntando aqui a minha contribuição com essa questão de livros, né? Um canal que fala sobre livros, que fala sobre literatura, e não só a literatura evangélica, protestante, mas trazendo também uma visão, uma cosmovisão cristã reformada da literatura no geral, né? Que a gente tem muito o que aprender. Deus é o Deus da verdade. Então, aonde tiver a verdade, a gente deve ouvi-la, né? E compreender ali alguns lampejos da vontade de Deus. Então, eu acho que essa união, ela tem muito a contribuir. E eu também comecei a me fazer essa pergunta. Por que mais um? Ah, essa união, ela vai ter muito a contribuir. Essa é a resposta.
Então é isso, pessoal. Foi um prazer ter inaugurado esse Fé e Piedade, a Teologia na Prática. A gente vai estar com vocês toda semana. Siga a gente nas redes sociais, procura lá Reformai, Resenha Teológica, T-Cast, né, teologicamente, e também a rádio Uma Mensagem de Vida, que está cedendo seu espaço, está nos apoiando com seus recursos, né? Mais uma vez agradecer ao Sérgio pelo espaço, pelo carinho e pela oportunidade também que ele está nos dando nesse espaço aqui. Não perca, pessoal, a gente vai estar com vocês domingo a domingo às 12 horas na Uma Mensagem de Vida e também no YouTube, no canal do Ministério Reformai. É uma alegria estar com o John, estar com ele nesse projeto. Esperamos somar, né? Esperamos que seja um instrumento de Deus na sua vida, tanto no conhecimento teórico, também especialmente colocá-lo na prática, né? É por isso que é fé e piedade, é a fé ativa na prática, né? Somente na parte teórica, né? Mas é a fé no dia a dia, com seu vizinho, com seus pais, com seus filhos. É a fé onde se torna visível, digamos assim, é o testemunhar de Cristo. Então não perca, pessoal, no próximo episódio vamos estar introduzindo a reforma, vamos falar um pouquinho ali do contexto, né, do que antecedeu a reforma, do que foi a reforma, e você é o nosso convidado, viu? E nossa convidada, não perca, é uma alegria contar com você, com sua parceria nisso. Então siga a gente, se for no YouTube, dê o seu like lá, compartilhe, que isso é muito importante pra gente. Que Deus abençoe sua vida. John, Willy, vocês querem dar uma mensagem aí de despedida aos nossos ouvintes?
Então, eu só gostaria de deixar uma passagem bíblica, ou Eunatan. O apóstolo Paulo, ele disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então, este seria o meu conselho. Se no Fé e Piedade, de alguma forma, existe algum louvor, então participe conosco deste projeto.
Eu também quero finalizar encorajando você a acompanhar a gente, encorajando você a estar também orando por nós, para Deus estar nos ajudando, nos abençoando, guiando esse projeto, e que o nosso objetivo seja sempre a glória de Deus.
Amém.
Amém. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.
Você ouviu Fé e Piedade, a Teologia na Prática. Uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e Uma Mensagem de Vida.